Слышь, o PSD distribuiu, dirigiu uma carta no sentido de apresentar um requerimento. Se estiverem de acordo, nós colocamos esse requerimento, independentemente, depois cada partido ou cada grupo parlamentar ainda não foi distribuído. Requer a presença da Sra. Ministra da Educação para o dia 10 de março para discutir vários assuntos relacionados com esta temática. Está a ser fotocopiado. O que eu sugiro é que se integre, como é a nossa lógica, regra, na nossa ordem do dia e depois os grupos parlamentares deliberam da forma como entenderem. Então, nesse caso, a nossa ordem do dia passará a ter 7 pontos, sendo que o ponto 6 será esse. Senhores deputados que votam contra a aprovação da ordem do dia, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Apreciação e aprovação das atas da reunião do dia 19 de fevereiro. Recordo que o nosso colega Fernando Antunes tinha levantado aquela questão da necessidade de justificação de faltas ou não. E a reunião correspondente à nossa, e a ata, perdão, correspondente à nossa última reunião. Em relação à ata número 87, referente à reunião de 19 de fevereiro, eu já falei com o Sr. Deputado Fernando Antunes, falei com a Sra. Vice-Presidente e consideramos que se trata de uma reunião regularmente convocada e que incumbe aos Srs. Deputados justificarem falta no caso disso. Nesse sentido, vamos votar. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, aprovada por unanimidade. Ata da reunião número 88, referente à reunião de 25 de fevereiro. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Comunicações do Presidente. A audição parlamentar prevista para o dia 10 sobre a dopagem no desporto, na minha opinião, não está em condições de se poder realizar, porque ainda não houve autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República para poder realizar. E, portanto, não há manifestamente condições para realizar no dia 10. A minha sugestão é que ela possa passar para o dia 17, portanto, uma semana depois. Se não houver nenhum problema, nesse caso, assim será. Gostaria de propor que no nosso calendário nós pudéssemos marcar uma, e pedir ao Sr. Deputado Luís Fernando Duarte uma atenção especial, pudéssemos marcar uma audição sobre as iniciativas de educação sexual nas escolas para o dia 14 de abril. Tinha ficado em aberto a necessidade de se poder fazer ou não, pelo volume de contactos que tem havido com os serviços da Comissão, designadamente via e-mail. Eu julgo que há necessidade não só de valorizar as propostas, como valorizar a discussão e valorizar os contributos. E se houvesse concordância de todos os grupos, em particular do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, nós poderíamos dilatar os prazos até ao final de abril para a discussão na especialidade e introduziríamos este dia 14 como um dia para fazermos uma audição sobre o tema. Vejo pela expressão facial do Sr. Deputado que há concordância nesse sentido. Tinha ficado, não, faltava só concretizar. Projeto de resolução. Iniciativa do CDS-PP, Sistema de Avaliação do Ensino Profissional. Não temos nenhum representante do CDS-PP, é para plenário, está resolvido o problema. Portanto, neste caso, haverá uma apresentação deste projeto de resolução no dia 10 de março. Ah, perdão, não haverá. Segue diretamente para plenário, perdão. Projeto de resolução da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, peço desculpa. Recomendo ao Governo que desenvolva todos os estudos e consultas que permitam averiguar o impacto e a assequibilidade da concessão às famílias da liberdade de escolha da escola pública a frequentar pelos seus educandos. É para discutir em plenário ou para discutir em comissão? Em comissão, não é? É prudente. É prudente, é prudente. Abençoada reforma, abençoada reforma. Então, neste caso, dia 10 de março, para o célebre 10 de março, está bem? A apresentação. Está bem? Faz chuva. É na próxima terça-feira, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Muito bem, assim será. A audição de política e juventude podemos ver na próxima reunião. É apenas dizer-vos que foi distribuído um relatório de uma audição conjunta entre a Comissão de Trabalho e a nossa Comissão, concedida às várias entidades da área da engenharia. Foi distribuído, portanto, se algum dos senhores deputados invocar a necessidade da sua discussão, faça o favor de dizer à mesa. No ponto 3 das comunicações do Presidente, não tenho absolutamente mais nada. Senhora deputada Rita, mas tem toda a possibilidade de fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, e atendendo também aos nossos constrangimentos de tempo, serei muito breve, disponibilizando desde já para, se necessitarem posteriormente de outro esclarecimento, para o fazer, mas sinto que é a minha obrigação dar-vos conta do decorrer dos trabalhos da sessão distrital do Parlamento dos Jovens do Básico, que foi uma das primeiras sessões que se realizou este ano, na qual estive presente, a representar a Comissão, que se realizou na segunda-feira passada na Assembleia Municipal de Loures. Sinto que tenho que vos dar conhecimento, porque se passaram, de facto, algumas situações algo estranhas. Eu não sou propriamente uma amadora nestas sessões, era a quarta vez que realizava e nunca tal tinha acontecido, portanto sinto-me obrigada a dar-vos estas notas. Aparentemente, julgo que terá sido este o verdadeiro motivo pelo qual se passaram alguns acontecimentos invulgares. Aparentemente, a organização do Parlamento dos Jovens aqui no Parlamento remeteu para as escolas, logo no início do projeto, portanto, com uma data que será ainda de 2008, suponho eu, um calendário provisório de funcionamento da reunião distrital, que era das 10 da manhã às 5 da tarde. E dizia mesmo 10, 17, não indicava intervalo de almoço, nem outra coisa qualquer, não tinha qualquer tipo de ordem de trabalhos anexa, dizia apenas 10, 17. Acontece que a mim esse documento não me chegou, e o que me chegou durante a sessão foi um calendário já pré-organizado, uma ordem de trabalhos pré-organizada, até com tempos já contabilizados, fazendo então a reunião terminar por volta das 18h30. Eu desde o início, com algum sacrifício, devo dizer, porque o ano passado eu tive 12 escolas e este ano tinha 28, tive ali alguns constrangimentos de tempo para conseguir ir cumprindo aquele calendário. Os alunos pediram-me várias vezes mais tempo na parte da discussão, porque estavam muito interessados na matéria. De facto, essa parte foi muito positiva e pediam mais tempo, achavam que queriam e deviam e tinham o direito, e com certeza que o tinham, de discutir aprofundadamente todas as propostas que iam apresentando. Acontece que por volta das 10 para as 5, houve um senhor professor que se levantou, pediu a palavra e anunciou que tinha que se retirar ele e a sua escola, uma vez que nós tínhamos marcado o final da sessão para as 5 horas. Portanto, que sentia que tudo estava muito mal organizado, que estava tudo muito mal preparado, e assim sendo, seria levantar e retirar. Com ele, mais algumas escolas fizeram o mesmo. Eu pedi-lhes então a paciência de aguardarem mais um pouco, agilizando um pouco os trabalhos de discussão, para permitir pelo menos que todas as escolas tivessem a oportunidade de exercer o seu direito de voto, de eleger os representantes à sessão nacional. Quanto a isso, ainda foram concordando, mas enquanto trocavam impressões, a coisa não é que se tenha agravado, mas houve lugar a alguns professores interromperem a sessão para, enfim, para anunciarem que se iam retirar e explicando porquê. Eu penso que, na altura, pouco havia a fazer, uma vez que nós estávamos a 10 minutos desse final. Tanto eu como a doutora Luísa Benia, que me acompanhou como representante do Parlamento dos Jovens, e também uma senhora professora que estava em representação da ADREL, tentámos ali agilizar os trabalhos da melhor maneira possível, de forma a não prejudicar os alunos, mas houve ali, de facto, um momento de alguma tensão. Acresce isto, o facto de, durante esse período de tensão, eu não reparei, confesso, porque estava a tentar orientar os trabalhos, mas vieram-me dizer no fim que houve um aluno que videogravou essa parte da sessão. Videogravou essa parte da sessão. Eu, na altura, perguntei se a professora estava presente, ou o professor, para poder tentar perceber com eles se aquilo era uma gravação para a escola ou qualquer coisa, que não me conseguia perceber, até porque eu não o vi, de facto, a gravar. Aliás, a disposição da sala não permitia ver tudo aquilo que os alunos faziam, porque era uma sala algo peculiar na sua concepção arquitetónica. E efetivamente, não sabendo do que é que se tratava, perguntei, pedi às senhoras que me acompanhavam na mesa para tentarem perceber qual era a motivação. Acontece que o que aconteceu no final foi que uma senhora professora acabou por me vir entregar a cassete da videogravação, apesar de eu, para tal, não ter solicitado a sua atuação, E pronto, sinto que tenho a obrigação de comunicar à comissão que tal aconteceu, porque efetivamente eu não pedi de tal maneira nenhuma que lhe fosse retirada a gravação, muito pelo contrário, mas acabou por concluir-se assim, até porque houve ali um momento de confusão. E esta minha dada de nota baseia-se em quê? Primeiro, penso que no caso dos horários se deve fazer uma comunicação às escolas e é uma proposta que eventualmente se possa considerar para que nas futuras sessões não se passe o abandono de algumas escolas com esta justificação. E também, enfim, que eventualmente a Comissão trate destas matérias sobre se efetivamente se pode ou não gravar, em que termos e como. Eu não sei, honestamente, quais foram os contornos da gravação. Eu fui avisada no fim, já a sessão tinha terminado. Portanto, a parte que foi gravada, sinceramente, nem sei qual delas foi. Não sei qual foi a sua motivação. E pronto, peço à Comissão então que, enfim,
Claro.
pense sobre esta matéria. Muito obrigada.
Pensaremos, de certeza. Eu gostaria que este assunto pudesse ser abordado, aliás, para recolhermos elementos, informação, e falarei com o Sr. Deputado Rita Neves. Quero, no entanto, dizer que nos papéis que são distribuídos para a nossa Comissão é muito explícito o horário. Quer dizer, e neste papel que é distribuído com o governo, tem aqui do lado esquerdo, das 10 às 17, de facto. Portanto, isso é muito explícito. Depois, claro, claro, Sr.
Desculpa,
Deputado Rita Neves.
só para acrescentar. Sim, é verdade, e de facto houve aqui. É verdade que esse papel foi distribuído e foi distribuído muito antes. Acontece que, à data e na altura, aquilo que me foi a mim proposto pelos serviços do Parlamento dos Jovens era, de facto, um pouco diferente. Acresce também que esse quadro horário foi sempre mais ou menos. Mais meia hora, menos meia hora distribuída às escolas para ser, no fundo, um horário de enquadramento. Aliás, as pessoas que estavam presentes na reunião, eu conheço-os alguns, precisamente porque eles já não são propriamente também inexperientes nessas matérias. Eram professores que já tinham estado nas
Sr. Deputado
sessões do
Rita Neves,
Parlamento dos Jovens
mas o
e nunca se
que é
terminou,
preciso
acho que.
ficar clarificado é que, do ponto de vista da nossa Comissão, para todos os senhores deputados, vai toda a mesma informação. Não é? E, portanto, foi esta informação com o horário. E depois os serviços do Parlamento, da equipa de coordenação, enviam, julgo que, um dossiê ou qualquer coisa para cada um dos senhores deputados. Portanto, agora, essa é uma questão. E, portanto, está muito balizado qual é o horário, como é que se deve tratar. Outra coisa é o bom senso e o equilíbrio de, dentro do horário, se poder organizar as coisas. E, portanto, eu julgo que o Sr. Deputado levantou e deu-nos aqui conhecimento duas ou três questões, algumas novas, como, por exemplo, a filmagem, que exigem que nós possamos tratar deste assunto com tempo, não é? E com alguma reflexão e, portanto, e solicitando o seu contributo para conversarmos um pouco mais para se perceber o que é que aconteceu sobre isso, mas agradeço-lhe ter colocado esta questão com a total sinceridade aqui, para que todos tenhamos o mesmo grau de informação. Vamos passar então ao ponto de ser atada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas reparei que não temos o ponto de outros assuntos na ordem de trabalhos e, portanto, pedia só a sua tolerância de um minuto só para informar do seguinte. Neste momento, o grupo de trabalho relativo à temática da qualificação estaria já em fase de apresentação do relatório final do grupo de trabalho. Acontece, porém, que eu solicitei aos serviços da Comissão a transcrição da audição parlamentar sobre qualificação, porque sinto que faz todo o sentido que esses dados também sejam inseridos no próprio relatório, já abdicando da audição com a Agência Nacional para a Qualificação e com o engenheiro Roberto Carneiro, e os serviços da Assembleia só terão disponível, de acordo com a informação da doutora Teresa, que eu agradeço, só terão disponível a transcrição lá para 15 de março, para meados de março. Portanto, aquilo que eu solicitava ao Sr. Presidente era de que a apresentação do relatório que estava prevista para fevereiro fosse durante o mês de março, sendo que, entretanto, ia acordando com o grupo de trabalho todas as outras questões inerentes ao relatório, mas aguardando a transcrição porque me parece de todo importante que ela também conste do relatório.
Sr. Deputado, a informação que eu tenho é que o pedido de transcrição foi feito antes do Carnaval. Ou seja, há 15 dias. E, portanto, os serviços do Parlamento, então, transcrições para, das comissões, enfim, levam algum tempo, como é normal, não é? Porque foi uma conferência de um dia, da qualificação. Meio-dia. Esse levará com certeza menos tempo. Se a senhora deputada diz que é imprescindível, é imprescindível. Agora, nós temos uma sequência e isso obrigará a que nós tenhamos que encontrar no mês de abril um tempo para fazermos uma reunião extraordinária, porque a minha ideia era que cada comissão apreciasse, discutisse e aprovasse um relatório. E como já temos os vários relatórios agendados para as quatro reuniões de abril, nós encontraremos uma data para uma reunião extraordinária para analisarmos toda a qualificação. Porque, caso contrário, os relatórios terão uma discussão burocrática e não é esse o objetivo que eu quero. O objetivo que eu quero é dar valorização ao conteúdo daquilo que é feito, aliás, como todos os colegas desta comissão. Portanto, se houver concordância entre todos, com a disponibilidade da Sra. Deputada Paula Barros para poder fazer o mais rapidamente possível depois de ter a transcrição, eu não vejo inconveniente. E depois veremos uma data, eu procurei uma data para fazermos essa reunião extraordinária no mês de abril. Muito bem. Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que a hora é muito adiantada, mas de qualquer das formas, como a reunião se realiza, eu tinha mesmo necessidade de, digamos, produzir estas palavras nesta reunião. Como é sabido por todos, ontem realizou-se a Conferência Parlamentar sobre Ciência e eu queria aqui, no dia seguinte a essa realização, agradecer na nossa comissão a todos os grupos parlamentares e aos dois deputados não inscritos pela colaboração que prestaram desde, digamos, a primeira hora em que se pensou em realizar esta iniciativa. E queria aqui particularizar, nomeadamente, os senhores quatro deputados que tiveram o trabalho acrescido de moderar as mesas dos quatro painéis que se realizaram ontem. Queria também agradecer aqui o excepcional trabalho que foi feito pelos técnicos da nossa comissão, particularmente essas duas senhoras que estão aí junto do senhor Presidente e as duas colegas que não estão aqui, mas que também colaboraram de forma extremamente eficaz. Três. Muito bem. Ah, peço desculpa.
Não, estava aqui, no, digamos, na linha reta. Não. Peço desculpa. Mas eu tinha referido, digamos, não deixei de referir também de certeza no outro agradecimento complementar. Mas pronto, fica esse agradecimento feito pelo excepcional trabalho de organização e de preparação de toda a iniciativa. E gostaria também de referir aqui que estou ainda também a ponderar a eventualidade de necessitar de alguma transcrição de algumas das intervenções. Portanto, nós agora iremos analisar os documentos que foram apresentados pelos diferentes comunicadores, no sentido de ver se conseguimos libertar os serviços da Assembleia da transcrição da totalidade da conferência. Mas para isso eu preciso de analisar o conteúdo daquilo que nos foi aqui deixado e que foi apresentado. Também aproveitar para vos informar que, pelo trabalho que tem vindo a ser feito, não só por mim, mas principalmente pelos serviços da Comissão e enfim, pelas pessoas que mais de perto têm estado a acompanhar este processo, nós temos vindo a ter uma noção mais clara do universo enorme de instituições que operam hoje em Portugal naquilo que é a rede científica nacional. Portanto, estamos a falar de largas centenas de instituições. Nem todas elas estão hoje sinalizadas e identificadas no mapa que a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem disponível no seu sítio eletrónico. Portanto, há muito mais ciência para lá da FCT e como o mandato que me foi aqui atribuído consiste nessa cartografia o mais completa possível e o mais atual possível daquilo que é hoje a rede científica, eu estou a pensar em dar ao relatório que apresentarei a esta comissão uma orientação que vai ser predominantemente descritiva, ou seja, darmos um contributo sério e objetivo para o conhecimento global do que é hoje a rede científica. Quem são as instituições, onde é que elas se localizam, o que é que elas fazem e quem é que as constitui. E, digamos, dar uma menor importância à questão mais política, deixando essa dimensão à consideração dos senhores e dos senhores deputados de cada um dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Eu aproveito a deixa para fazer um apelo a todos os senhores deputados para, de alguma forma, pouparem os serviços da Comissão. Porque nós estamos em situação, só não estamos em situação de ruptura porque temos, de facto, quatro pessoas excepcionais a trabalhar connosco. E, portanto, basta, aliás, só olharem para o volume de trabalho que nós estamos a ter e para o cumprimento dos prazos para o cumprimento dos prazos do processo legislativo que nós fazemos. Não sei se há outra comissão no Parlamento que faça o cumprimento dos prazos como nós fazemos. Mas, enfim. Ponto seguinte, ponto quarto, projeto de lei 655 do PCP, regime de apoio à frequência de estágios curriculares. Trata-se de apreciar e votar o parecer elaborado pela nossa colega Aldemira Pinho, a quem dou a palavra para o apresentar. E apelando às condições em que estamos todos.
Obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, de uma forma muito sucinta, e dado as condições, de facto, em termos de tempo, queria começar por referir que o Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei, no 655/10 desta sessão legislativa. Esta iniciativa deu entrada a 3 de fevereiro e foi admitida a 5 de fevereiro, baixando a esta comissão para a elaboração do respectivo relatório e pareceres. De acordo com os normativos em vigor, a presente iniciativa inclui uma exposição de motivos e obedece a um formulário de projeto de lei. Gostaria ainda de considerar que o regime jurídico das instituições do ensino superior previsto na Lei 67/2007, 10 de fevereiro, assegura, portanto, a existência de um sistema de ação social escolar. Ainda o despacho número 4.183/2007 do Sr. Ministro da Ciência, que prevê a atribuição de prestações complementares, portanto, a estudantes quando, por motivo de realização de estágios não remunerados, o estudante seja forçado a despesas de transporte. E ainda que 25 de junho de 2008, o Decreto-Lei número 107, no seu artigo 46b, estabelece uma medida de apoio aos licenciados e mestres que, após a obtenção do respectivo grau, efetuem um estágio profissional para o exercício de uma profissão. Portanto, de salientar aqui que este decreto-lei surge em meados de 2008, após a primeira iniciativa desta natureza apresentada e já discutida pelo PCP aqui no início deste preciso ano. Também ainda que este projeto de lei, como é do conhecimento de todos, tem por objeto a regulação dos estágios curriculares e profissionais. Distingue 3 tipos de estágio: o estágio curricular, o estágio profissionalizante e as práticas clínicas, e que pretendo regular a responsabilidade das instituições do ensino superior, nomeadamente no que concerne ao estabelecimento de protocolos, e define no âmbito dos estágios os apoios a conceder aos estudantes estagiários, reforçando a intervenção do Estado através das instituições de ensino superior. Portanto, gostaria, sendo que é facultativo, e dizer-vos que tive algumas dúvidas no sentido de incluir ou não a opinião do relator, uma vez que faço parte de uma outra comissão na qual a gestão, portanto, o nosso trabalho é de facto diferente, mas entendi que era importante tecer alguns comentários, daí que os tenha feito desta forma, dizendo que, como não podia deixar de o fazer, que esta iniciativa vem mais uma vez proporcionar uma reflexão sobre as condições da realização dos estágios curriculares, também referindo, como é do conhecimento de todos, que há o regime jurídico das instituições do ensino superior, que de facto caracteriza todo o tipo de autonomias que tem, nomeadamente a pedagógica, a administrativa, financeira e patrimonial e disciplinar face ao Estado. Também considerar, porque me parece que não é nenhuma incorreção, obviamente, que o PCP defende naturalmente autonomia e condições para garantir as autonomias nas instituições do ensino superior e que a presente iniciativa parece ser contraditória com o que obviamente defende, nomeadamente, a autonomia pedagógica. Por outro lado, considerar que há diferença entre os estágios curriculares que, de facto, constituem um elemento importante na formação dos estudantes e que não devem ser estes encarados da mesma forma que são os estágios profissionalizantes e, por isso mesmo, as propostas apresentadas nesta iniciativa, do meu ponto de vista, não devem, obviamente, ser as mesmas, porque aqui configura-se uma clara discriminação relativamente aos alunos que obrigatoriamente têm que fazer o seu estágio curricular para concluir a sua formação. No fundo, a última consideração que faço tem a ver com o que vem inicialmente nos considerantes, como já referi, relativamente àquilo que o Governo decidiu no sentido de minimizar alguns problemas, dando relevância à organização dos estágios profissionais não curriculares, que vem expresso no Decreto-Lei nº 107 2008, de 25 de junho. Portanto, sem querer demorar mais tempo, eu penso que a Comissão está em condições, naturalmente, de aprovar a seguinte conclusão, que é de norma e o projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado e apreciado no plenário da Assembleia, reservando, obviamente, portanto, as posições dos grupos parlamentares, nomeadamente quer o debate, quer as posições de voto, em sede de plenário. Para já é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Aldemira Pinho. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, muito rapidamente, queria apenas colocar duas questões à Sra. Deputada. Em primeiro lugar, qual é o conceito que tem da autonomia pedagógica para dizer que a iniciativa do PCP é contraditória com a autonomia das instituições de ensino superior que o PCP defende e que a própria Constituição estabelece? Portanto, gostaria de perceber o que é que para a Sra. Deputada é a autonomia pedagógica. E, por outro lado, gostaria que dissesse concretamente de onde é que retira da nossa iniciativa esta conclusão de que é injusto e é uma clara discriminação para os alunos que obrigatoriamente têm que fazer o estágio curricular para concluírem a sua formação, de acordo com aquilo que são as disposições que nós prevemos de apoio, quer no âmbito dos estágios curriculares, concretamente, que são esses que são aqueles que são obrigatórios para a conclusão da formação. E, portanto, gostaria que dissesse concretamente de que disposições do nosso projeto de lei é que retira esta ideia de injustiça e discriminação para os estudantes que obrigatoriamente têm que concluir este estágio curricular para poderem concluir a sua formação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não registro mais inscrições de nenhum dos nossos colegas. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, caso queira, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, de uma forma muito breve, porque, de facto, tal como disse inicialmente, perante as dúvidas, decidi incluir aqui a opinião. Não passa de uma opinião, mas reafirmo. Relativamente a esta questão, é evidente que para os formandos, os alunos que estão a fazer a sua formação e que no seu plano de estudos inclui os estágios curriculares e, portanto, têm que os realizar para concluir a sua formação, a sua habilitação académica, no meu entender, é diferente e não devem ser tratados da mesma forma relativamente àquilo que se pretendia e que o projeto de lei do PCP pretende, relativamente aos estudantes que, concluída a sua formação, naturalmente têm que fazer um estágio profissional. Embora sabemos todos que é facultativo, sabemos todos também que a grande maioria dos alunos, após concluída a sua formação, necessitam e querem e contribuem para a realização, para a procura da realização de estágios profissionais, e eu considero que, de facto, é discriminatório considerá-los da mesma maneira, porque são situações diferentes. Uns têm a sua formação concluída, outros precisam do estágio curricular para a sua formação. Discriminatória, no mau sentido, senhor, não é no mau sentido, senhor deputado. Quando eu digo discriminatória, obviamente pretendo dizer que não devem ser colocados da mesma forma. Por outro lado, todos nós sabemos que a situação a nível da educação e a outros níveis no nosso país não está, digamos, é uma preocupação para todos, naturalmente, para nós e também, naturalmente, também para os senhores deputados do PCP. Neste momento, há e está comprovado há uma preocupação do Governo no sentido de contribuir para uma minimização dos custos e uma melhor integração dos alunos, dos estudantes, e as questões das autonomias e aquilo que relativamente é da responsabilidade das instituições do ensino superior, portanto, não devemos ser nós, nomeadamente aqui no órgão legislativo, a pôr desta forma ou contrariar desta forma as autonomias existentes, nomeadamente a pedagógica. Para já é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almira Pinho. Vamos votar. Podemos votar os considerandos e a conclusão em conjunto? Os deputados que votam contra? Os deputados que se abstêm? Foi aprovado por unanimidade. Nós cumprimentamos a Sra. Deputada Almira Pinho e eu quero saudá-la, em particular, por ter investido na parte 2 do relatório, ou seja, dando a sua opinião como relatora, o que qualifica bastante este relatório em sentido positivo. Passamos ao ponto seguinte, ponto número 5, que trata-se da discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 234 da iniciativa da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que consagra a garantia da intercomunicabilidade entre os docentes provenientes das regiões autónomas com o restante território nacional. Sr. Deputado Fernando Antunes, pede a palavra para
falar sobre isto.
Desculpe. Diz que haja alguma proposta de...
Sobre a discussão.
Sobre a discussão. Como é que querem fazer em termos de discussão? Há quantas propostas de... Só uma proposta de alteração. Então podemos fazer uma discussão conjunta, havendo só uma proposta de alteração. E tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes.
Obrigado, Sr. Deputado.
Tem toda a razão. Tem toda a razão. O Sr. Deputado Luís Fernandes de Barro tem a palavra para apresentar a proposta de alteração.
Muito rapidamente. Bom, nós, quando foi feita a discussão em plenário na generalidade desta proposta de lei, foi dito pela deputada Júlia Carena no plenário que o Partido Socialista acha, quer ficar muito claro na lei.
Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, peço imensa desculpa. Há condições para nós continuarmos esta reunião no outro dia da semana? São 14 horas menos 5 minutos e, portanto, nós vamos prolongar isto indefinidamente e, portanto, havia compromissos. Portanto, eu julgo que é mais adequado a nós suspendermos os trabalhos e continuarmos outro dia desta semana. Pergunto quando? Possibilidade de sexta-feira às 9 da manhã, caso haja possibilidade. Amanhã? Não. Não pode. O problema é que o dia 10 é um dia terrível. Pode, eventualmente, fazer-se uma reunião, começarmos a reunião ao meio-dia, ou melhor, continuarmos esta reunião ao meio-dia de terça-feira. Portanto, e temos uma hora para fazermos isso. Eu não poderei estar nessa reunião, mas estará um vice-presidente. E depois fazemos a reunião ordinária às 15 horas. Portanto, em vez de ser esta semana a discussão, pode-se fazer nessa altura. Mas também pode ser feita esta semana. Sr. Deputado Pedro Duarte, também pode ser amanhã?
Amanhã é quinta-feira.
Amanhã é quinta-feira, no final do plenário?
Ou no final do plenário, ou então...
Amanhã tenho eu o Presidente da Caixa Geral de Depósitos à noite.
Senhores deputados, neste momento não há condições, objetivamente, de prosseguirmos. O plenário é às 3 horas, são 2 da tarde, portanto não há condições. Para fazermos um trabalho sério, estamos a legislar, não é? Portanto, eu sugeria, se não houvesse problemas, que nós pudéssemos passar para terça-feira ao meio-dia, fazendo um apelo ao grupo maioritário e a todos os outros grupos, que não o do PSD, para que não invocassem na terça-feira a norma regulamentar, a regimental, que está à disposição de toda a gente, de adiar a votação do requerimento apresentado pelo PSD. Penso que isso sossegava o Sr. Deputado Pedro Duarte. Não se vai votar isso. Não se adia e, portanto, está o problema resolvido. Está bem? Sossega toda a gente. Então, interrompemos os nossos trabalhos e continuamos na terça-feira ao meio-dia. Está bem? Muito obrigado pela vossa colaboração.